Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
O programa Momento de Educação traz para entrevista nesse domingo nossa querida e simpática, vou colocar já a função dela, a secretária do campus da Unespar, aqui de Ana Vitória, e além desta função importante e relevante, ela também é coordenadora da AFAT. Mas eu estou falando da nossa querida Elizabeth de Fátima dos Santos Gomes em Pinote. Olha só, parece nome de rei, né? Grande, de rainha. Minha querida Beth, assim conhecida, seja bem-vinda ao programa Momento de Educação da Rádio União. O seu bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia aos ouvintes, bom dia, professora Luísio. É um prazer estar aqui novamente, né, para conversar um pouquinho com vocês, né, e deixar o nosso recado. E eu, principalmente, como representante do campus da Unespar, é um prazer aqui estar novamente, né, e falar um pouquinho a respeito do nosso projeto que acontece na faculdade.
E assim começam aquelas perguntas. Vamos conhecer um pouquinho mais de você, Beth, né? Quem é Beth? Onde nasceu? Os pais? Por gentileza, Beth, para nós valorizarmos a mulher neste mês que é festejado o Dia Internacional da Mulher.
Ok, professora Luísa. Eu me sinto muito honrada com esse convite e também com essas suas palavras. Bem, eu nasci em Porto União, né? Nasci e me criei aqui praticamente toda a minha vida, né? Fiz minha graduação na faculdade, na ex-FAF, agora é campus da Unespar, né? Fiz duas especializações, depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UEPG, né? Eu trabalho já há muitos anos na secretaria da faculdade, dei aulas também lá, dei aulas na Uniguaçu, mas, né, nos últimos anos estou trabalhando somente na secretaria. E eu posso lhe dizer assim, professor, é com grande prazer que eu trabalho na faculdade, né? Todo o meu trabalho, eu digo assim, eu já poderia até ter me aposentado, mas eu faço o que eu gosto, né? E quando a gente faz o que gosta, o trabalho não é peso, né? Ele se torna um prazer na vida da gente. E é isso que acontece comigo, né? Assim como eu trabalho na secretaria, eu também trabalho com as pessoas idosas, né? Do projeto da AFAT, que eu tenho, assim, um grande prazer, um ótimo retorno, muito carinho deles, e isso tem me feito muito bem como ser humano.
É um estímulo.
É um estímulo compensador.
Então, Beth, nessa questão de conhecer você, por gentileza, me diz o nome completo dos teus pais, porque me diz, nossa, agora eu sei quem é Beth, né? Por gentileza.
Isso. A minha mãe, já falecida há muitos anos, faleceu muito nova, era Marilim dos Santos Gomes, né? E o meu pai faleceu há cerca de 3 anos, é Ralph Moser Gomes. Meu pai trabalhou a vida inteira, né, com o seu Carlos Evaldo Unterstel, que foi um industrial aqui das nossas cidades, né? Ele tinha muitas comércio de bebidas, acho que um dos primeiros supermercados. Perfeito. Aqui também, né?
Empreendedor, né?
Era um empreendedor. A minha mãe sempre trabalhou em casa, né? Eu tenho 5 irmãos, quatro irmãos e uma irmã, né? Então, uma família numerosa.
Morava em frente ao 25, Bete?
Oi?
Morava em frente ao 25?
Sim, em frente ao 25, a casa do meu pai. Isso.
Hoje
meu pai foi
lá,
ecônomo,
né?
Do 25 durante, sim, 14 anos, né?
Olha só.
Então, a gente se criou praticamente dentro do Clube 25 de Julho.
Muito bem. Tá aí, então, né, uma pincelada em relação à nossa querida Bete, um pouquinho da sua vida, da sua família. E hoje, ei, tem que anunciar aqui. Então, você se tornou avó e o
isso.
Empinote também, vovô, é?
É.
Parabéns. Nasceu quem, Bete?
Então, eu esqueci de contar que eu sou casada com o Rudimar Empinote, o Rude, né?
Sim.
Ele, durante muitos anos, foi proprietário do Marcos Magazine. Agora, ele trabalha na Prefeitura de União da Vitória. E nós, recentemente, né, nos tornamos avós. E que é um prazer imenso, assim, né? Nasceu o Fabrício, que veio completar a nossa família.
Que
estamos
legal.
Aí muito felizes e babando com o nosso netinho.
Um abraço ao Empinote, ao Rude, a você, Bete. É, filho então do Guilherme.
Isso,
o Guilherme,
filho,
esposa,
do meu
receba
filho.
Um grande abraço.
É.
Olha só. Que traga muita alegria, com muita saúde. Que bom, Bete. Parabéns a vocês.
Obrigada.
Muito bem. Então, como mulher, agora você vai nos contar um pouco, né, da história. Como é que começou a Fati, que trata com muito carinho, com muito respeito, as pessoas da terceira idade. Nós vamos dar uma ênfase, porque foi exatamente a criação de uma mulher, de uma professora da FAF, e depois foi dada continuidade por uma outra professora também. E hoje está sob o comando exatamente de você, essa mulher que luta, que tem garra, que tem determinação, que sabe o que realmente quer, né, em relação à FAT.
Então, a FAT, ela foi criada no ano de 1992. Na época, era um projeto assim pioneiro, né? Não existia nada parecido aqui na nossa cidade. É, foi um conjunto de professores, né? Mas quem idealizou mesmo foi a professora Nelly Sicuro, junto com seu esposo, o professor Nelson Sicuro. Ambos eram professores da nossa faculdade, né? Já falecidos. É, juntamente com eles, né, e nesse projeto atuaram o padre Abel, a professora Delci Cristi, né, a professora Rosana Ansai, que ainda pertence à nossa faculdade, né. Então, eles criaram esse projeto juntamente com o colegiado de pedagogia. A professora Nelly ficou durante algum tempo. E depois, quem assumiu foi outra professora da instituição, que foi a professora Lili Matzenbacher, falecida no ano passado. A professora Lili ficou como coordenadora durante mais de 20 anos, né? E ela tinha muito, mas muito carinho por esse projeto e por todas as pessoas que ali, né, passaram. Então, ela realizou diversas atividades, né? Ela tinha coral, tinha teatro, tinha as palestras, né? Porque o diferencial desse nosso projeto é que as pessoas da terceira idade que vão participar, elas estão ali num contínuo aprendizado, né? Em diversas áreas do saber. Então, nós temos vários profissionais que se dedicam e parcerias também com outras instituições, que é muito importante frisar, né? Porque a ajuda deles é essencial. Então, nós temos parceiros da UNC, o próprio professor Aloysio, né?
Sim.
Já nos brindou.
Foi um prazer de...
com as suas palestras lá, né? Então, a UNC, nós temos profissionais da Uniguaçu, né? Da UniUV, todos sempre em parceria com a nossa faculdade, eles gentilmente vão lá, né? É, dividir conosco um pouquinho da sua sabedoria.
Muito bem. E você está no comando, na coordenação, quanto tempo, professora Betty?
Eu assumi desde que a professora Lili, ela ficou adoentada em 2012, e eu assumi essa coordenação. Lá, essa coordenação é... A cada 2 anos tem eleições, né? E nas últimas 3 eleições eu tenho
pode renovar
ganho por unanimidade lá, né?
Que bacana, professora.
É.
Professora Beth, o que significa a FAT na vida das pessoas da terceira idade? Porque muitas pessoas, às vezes, estão lá quietinhas, esquecidas, de repente descobre a FAT. O que representa a FAT na vida dessas pessoas?
Professor Aloysio, é comprovado que os grupos de convivência, eles fazem muito bem para as pessoas de terceira idade, né? Então, elas têm uma melhora tanto na sua saúde física como mental. E lá a gente se tornou uma grande família, né? As pessoas que vão lá, além do conhecimento, a gente também tem a parte de lazer. Por exemplo, ano passado, professora, a gente foi até a Bahia. Olha, fomos só até Porto Seguro, né? Entre outras viagens menores. Então, a gente tem a área de conhecimento, a área de lazer, né? Muito de convivência. E isso faz muito bem as pessoas, né? Dividir um pouquinho da sua vida, né? Eles também fazem trabalhos de assistência social junto a outras entidades, que a gente considera isso também muito importante, né? A gente olhar para o nosso irmão mais necessitado.
Perfeito. Olha só, é que ele fala, nossa, tem uma certa idade e tal, penso que a pessoa é improdutiva. Pelo contrário, toda a experiência, todo aquele trabalho que ele vivenciou, ele coloca de forma altruísta para o seu irmão ou para outras instituições. Que beleza. Então, aquela ideia que se forma assim, é um pré-conceito formado, o pessoal da terceira idade é bingo e dança. Isso existe, mas não é o foco, e vocês estão preocupados na formação, na questão física, psíquica e até espiritual do ser humano.
Eu costumo dizer lá para o meu grupo que bingo é muito pouco para quem teve uma vida tão rica, né? Perfeito. E daí chegar nesse período e ter só bingo. Não que o bingo, né, seja uma coisa ruim, não. Lá, digamos, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente também tem uma tarde de lazer com, né, com bingo. Mas não é só isso, né, professor? A gente tem que pensar que a nossa vida tem que ser produtiva e a gente tem que estar sempre desenvolvendo a nossa mente ao longo de toda a vida. E é isso que eu procuro, né? Eu ir mais a... Porque a FAT, ela tem uma diretoria. Então, essa diretoria me ajuda, né, a estar proporcionando isso, né? A gente procura estar proporcionando a todos, né, essa melhora na qualidade de vida.
Então, toda a preocupação da diretoria em trazer profissionais, você até mencionou as instituições, né, mas profissionais voltados exatamente para as expectativas daqueles que estão frequentando. Professora, aproveitando já, às vezes a pessoa, poxa vida, não sabia que existia. Então, aqueles interessados, professora, que dizem, poxa vida, eu quero agora esse mês de março, né? É o mês dedicado às mulheres, no dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, e de repente, quero dar uma espiadinha. Vou esse mês ainda, o mês de abril, né, visitar, ver essa reunião como é, os encontros. Então, eu vou aproveitar, professora, deixar um telefone. Ou como é que a pessoa deve proceder, que sala que é, o dia da semana, o horário, para uma visita. Isso. Uma visita sem compromisso. Ninguém vai matricular de imediato, né, professora?
Não.
Como é que funciona?
Olha, nossas atividades, elas são sempre às quartas-feiras, iniciam às 14 horas e terminam às 17 horas, né? Então, todos estão convidados, né? Eles podem, assim como o professor Aloysio falou, podem chegar até a nossa faculdade e vir fazer uma visita. É assim sempre que eu convido as pessoas. Venha nos visitar. Se você não gostar, não é obrigado a ficar e não retorna mais, sem cobrança, sem nada. Mas quem vai, professor, sempre fica. Aliás, o nosso problema agora é o espaço. Né? Uhum. Toda semana chega gente nova. Basta lhe dizer que o ano passado, para a gente ir para a Bahia, a gente foi em quase 60 pessoas.
Olha,
né?
Só.
Então, as pessoas que vão lá, elas gostam, né? Porque, como eu lhe disse, se tornou um grupo, quase que uma família. Uhum. Né? A gente vai lá para dividir as alegrias, as tristezas, que são muito poucas, né?
Sim.
Mas divide as alegrias.
Eu tive o prazer, o ano que passou, de trabalhar um pouco com eles e sentir essa energia. Olha, professora Beth, se os nossos jovens tivessem interesse de perguntar, né, de querer saber, com certeza seria diferente a sociedade. Toda a vivência que eles têm, passaram a experiência, mas eles sempre querem saber mais dos profissionais que chegam lá para as palestras, para o bate-papo. Então, como é bacana, estimula. No entanto, eu falei somente a metade da minha palestra.
Está nos servindo mais uma visita.
Exato. Tão assim ativo que foi a participação deles que eu trabalhei 50% do assunto. Muitas vezes até falo o seguinte, como é bom quando a gente, digamos, termina o horário e você não encerra todo o conteúdo, porque foi de interesse. Houve as intervenções, mas dentro do assunto que foi produtivo. Uhum. Isso é bom sinal, né, professora?
Com certeza.
Então, o avizinho, já estou em recuperação com a minha pessoa, tá bom?
Verdade.
Então, esse funcionamento realmente é bem organizadinho, certinho, tem lanche, né, professora?
Tem lanche, nós temos, né, não é aula o tempo inteiro, né? Nós temos aquele espaço também para fazer um lanche, para conversar, para bater um papo, né? Que isso é muito importante também.
Sim,
né?
Faz parte. Né?
Faz parte.
Muito bem. Professora, eu sei que o ano passado, né, a senhora participou de um momento muito importante, que foi o Congresso Internacional. Esse congresso internacional foi realizado no Brasil e foi na cidade de Ponta Grossa. E a senhora tem um trabalho importantíssimo, participou desse congresso internacional para expor, apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa, que está relacionada exatamente ao idoso, que é o preconceito etário. Poderia nos falar desse momento, dessa vivência que a senhora passou nesse congresso internacional, porque foi realizado no Brasil o ano que passou, mas de repente a senhora vai estar acompanhando em outros países, levando esse seu estudo, a sua pesquisa, enfim, um trabalho feito com seriedade, fundamentado, né, em questões de vivência, quer dizer, comprovadamente a senhora fala sobre, infelizmente, esse preconceito que existe na faixa etária.
Isso, professor. Eu, empiricamente, né, eu observava que existia um preconceito contra as pessoas de terceira idade. E eu, assim, dizia, mas será que existe mesmo ou isso é coisa da minha cabeça? E, na dúvida, né, eu fui procurar e pesquisei, professor. Então, nesse congresso internacional, eu fui apresentar o resultado da minha pesquisa, né, sobre o que é esse preconceito. Então, uma das frases que eu considero assim, bem importante é de Nelson Mandela. E ele nos diz o seguinte, que ninguém nasce odiando, né, ou tendo preconceito contra outra pessoa, né, por causa da sua pele, ou das suas origens, ou da sua religião, ou da sua idade. Né? As pessoas, elas são ensinadas a odiar. Elas são ensinadas a ter preconceito. Né? E aonde que acontece isso primeiramente? Nas famílias. Né?
Dentro do próprio lar.
Dentro do próprio lar. Às vezes, até por ignorância das pessoas, né, elas têm um preconceito. Mas o Nelson Mandela falou o seguinte, uma vez que esse preconceito ele é aprendido, ele também pode ser desaprendido.
Olha só.
Né? Porque o amor, ele chega mais naturalmente ao coração do homem do que o seu oposto. Né? Então, veja, é muito importante que a nossa, como uma instituição de ensino superior, ela quebre um pouco essas barreiras e ela leve as pessoas, né, que as pessoas de terceira idade, elas são pessoas normais, né? Elas foram jovens, elas foram adultas e agora elas apenas estão em outra fase da vida, né? Então, eu costumo dizer assim, que o preconceito, ele nasce na deficiência intelectual das pessoas normais. Né? Uhum. Isso é muito importante. E às vezes a gente tem que observar assim, que não é que a pessoa, ela ela naturalmente tem esse preconceito. Como ele foi aprendido, né? Às vezes ela não para para pensar sobre esse preconceito que ela está tendo, né? Porque a gente diz assim, que o preconceito, ele é fruto da burrice, da ignorância da pessoa, e qualquer atividade que vá contra isso, ela é benéfica para toda a sociedade.
Olha só, é interessante, né? Saber o que é uma pesquisa, né? o que é um estudo, né, professora Bete?
Isso.
E é parte realmente do empírico, de repente, o porquê das coisas, né? Então vai investigar e traz resultados fantásticos. E é gozado, professora, porque em todos os segmentos, em todas as profissões, né, existem pessoas que deixam claro esse preconceito, essa ideia errada, e o que mais lamentamos que é no seio familiar. Eu escuto uma gracinha de uma criança, eu sempre, pô, ele aprendeu dentro do lar. E isso. Às vezes os pais ou familiares, olha só o que ele fala, tal, que menino inteligente, coisa parecida. E às vezes são coisas assim não muito agradáveis até, né?
Verdade.
Que chamam a atenção. Mas é o resultado do ambiente. Nós somos resultado do meio em que vivemos.
Isso. Importante o senhor dizer isso, professor, porque o envelhecimento ele apresenta características diferenciadas de acordo com cada cultura. As culturas, né, elas estruturam a nossa percepção. E dependendo da cultura, é o preconceito, maior ou menor, né?
Sim.
E nós vivemos, infelizmente, dentro de uma cultura de consumismo, onde o nosso jovem é muito valorizado. E o velho é tido como descartável, né? Então é importante que a gente abra os olhos para isso, porque todos iremos envelhecer. Né? Nós já fomos jovens,
sim,
nós já fomos adultos e nós vamos, se Deus quiser, chegar a essa idade.
É um privilégio, né, professor?
Isso. Mas na história, a velhice ela ocupou papéis muito distintos, né? Dependendo da cultura. Né? Então, ela foi vista como o fim da vida, com a morte, né? Envolvendo dor, sofrimento, perda, que nem sempre é assim. Né? Outras culturas, né? Elas vêm a velhice como um momento de conhecimento, de sabedoria, de respeito pelos anos vividos. Né? E Simone de Beauvoir, né, que ela escreveu um livro muito interessante, que eu acho que assim, todos deveriam ler, que é A Velhice. Ela dizia assim, para a maioria, a velhice é o inverno da vida. Bonitas essas palavras,
sim,
né, professor? Mas o significado, segundo ela, nem tanto. Porque existem falsas ideias em relação à velhice, né? A maior parte vê o velho como estivesse numa fase deteriorizante, uma fase declinatória da vida, que ele não tem mais capacidade física, não tem cognitiva, não tem emocional, eles acham que a pessoa de idade já não serve mais tanto para o trabalho, coisas que as nossas estatísticas mostram hoje ao contrário. Né? Em muitos setores da sociedade, eles estão chamando as pessoas de idade para trabalhar. Né? Então, outros acham que a pessoa ficou inútil, que ela é dependente da sociedade, que agora ela está ganhando sem trabalhar, o que não é verdade. Né? Porque, veja, muitas pessoas trabalharam quantos anos nas suas vidas, né? Para receber, às vezes, né, o que nem é justo dessa aposentadoria, que não é nenhuma aposentadoria digna. Né? E às vezes uma parcela lá da sociedade está dizendo que essas pessoas são inúteis, esquecendo a contribuição que elas deram para a sociedade. Né?
A formação foi através do soro, do trabalho, das atividades. Então,
isso.
A senhora, nessa pesquisa, constatou que existe, então, uma pseudo-ideia sobre a velhice.
Isso, existe esse preconceito. Ele é real, só que ele é velado, professor. Né? Ninguém admite que existe, ele é muito velado, né? As pessoas não falam declaradamente que existe esse preconceito, né? E daí eu fui pesquisar na literatura, sobre a velhice. E qual a minha surpresa? Na literatura quase não existe pesquisas.
Olha só.
O velho, ele passou meio esquecido, né? Como nós estamos no mês da mulher, isso também é importante que se diga. A literatura, ela se dedicava mais aos homens e os mais abastados. Os pobres e os velhos ficaram esquecidos, e principalmente as mulheres, né?
Olha só.
Então, no nosso sistema capitalista, o velho é visto como uma carga, uhum. né? A economia é baseada no lucro. E a nossa sociedade, ela é muito imediatista, né? Ela é muito exibicionista. E é uma cultura que valoriza o jovem, né? E o velho, nessa sociedade, ele é descartado, infelizmente.
E é tão verdade, professora, a senhora falando, respeitando, lógico, muitas empresas de saúde, mas algumas são terríveis. Quando você atinge uma certa idade, o preço vai lá em cima ou não dá condições de cobertura. Então, se pensarmos só na questão da saúde e da assistência, a gente vê que é estampado o preconceito em relação ao idoso.
Isso.
Né? Poxa vida, está com essa idade ainda, né? É só despesa para a empresa de saúde. Mas é um direito, ele produziu, ele
claro.
Contribuiu, ele pagou. E penso que, assim, na parte mais oriental, existe um respeito maior em relação à pessoa de idade, né, professora Beth?
Com certeza.
A gente nota que há aquela preocupação de preservar o carinho desses bisnetos, tataranetos, netos e filhos com o pai e com a mãe.
Esses dias, professor, eu fui convidada para dar a aula inaugural, né, para alunos do ensino médio. E sobre esse tema também. E eu fiquei preocupada, digo, nossa, mas será que isso vai ser do interesse dessas crianças aí?
Sim.
Né? E para minha surpresa, eles ficaram muito atentos. E eu disse, olha, gente, vocês são muito jovens. E eu sei que quando a gente é muito jovem, a velhice parece uma coisa tão distante da gente, né? Parece uma coisa de velho mesmo, né? Isso não dá a impressão que não fará parte da nossa vida. Mas é o olhar que o jovem tem hoje para as pessoas de idade que vai depender o futuro deles.
Com certeza.
Como vai ser a velhice deles se hoje eles não olharem, né? Então, a Simone de Beauvoir, ela dizia assim, que os velhos, eles eram vistos como inúteis, incômodos, e que nas sociedades primitivas, eles eram deixados à sua própria sorte até para morrer. Né? Isso na cultura ocidental, professor, né? Uhum. Que é a cultura que a gente vive.
Sim.
Ao contrário de outras sociedades que valorizam a pessoa de idade.
Né? Então, respeito.
Então, né? Muitas vezes, essas pessoas de idade, em um tempo lá para trás, elas foram deixadas em asilos, em monastérios, expulsos clandestinamente, assassinados, né? Isso é uma coisa que quando a gente lê, a gente nos choca.
Perfeito.
Porque a gente pensa no quê? Nos nossos avós, nos nossos pais. Será que a gente teria essa coragem de fazer isso com eles?
Eliminar a pessoa, né?
Eliminar porque está velho? Eu acredito que não, né? Nenhuma pessoa em sã consciência faria isso. Mas teve uma determinada época da nossa sociedade em que isso aconteceu e aconteceu muito, né? Então, a gente tem que fazer esse alerta para que Deus livre isso não volte a acontecer novamente, né? Porque foi somente a partir do século XIX que os velhos tornaram-se mais numerosos e a sociedade não pode mais fechar os olhos para eles, né? A sociedade não conseguia mais eliminar tantos pessoas de idade, né? Então, elas começaram a ter uma visão diferente das pessoas de idade.
Ainda bem. Então, os jovens, até penso que dentro da questão do currículo escolar, deveria ter momentos, né, onde vai trabalhar os valores, e colocar já essa preparação para o jovem, dizer que ele vai chegar lá, principalmente hoje com a medicina, está nos prolongando a vida, a professora Beth. Então, precisa ter esse preparo, realmente. Quer dizer, garantir o futuro com dignidade de vida. Minha querida professora Beth, assim conhecida, A gente está finalizando o programa. Este mês da mulher, dia 8, Dia Internacional da Mulher, conforme mencionamos, trouxemos só mulheres para prestigiar vocês que são tão importantes na sociedade, na família, no trabalho, enfim, preenchem todas as lacunas com a maior tranquilidade e eficiência. E nós precisamos tornar justo, expressar gratidão a vocês, mulheres. Eu preciso que você deixe uma mensagem. E uma mensagem, eu sei que tem muitos senhores ali na FAT.
Tem, né? Com certeza.
Muitos senhores, né? Mas eles também vão prestar essa homenagem do seu retorno agora.
Isso.
A essas mulheres maravilhosas. Então, voltada em especial às mulheres da FAT, mas de Porto Velho, Vitória e toda a região, as mulheres, uma mensagem da professora Beth.
Isso. Então, eu gostaria de deixar aqui nesse mês da mulher um convite a todas as mulheres, mas que também levem os seus companheiros, os seus amigos, né? Vão conhecer a FAT, né? Lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão ver que a velhice é só uma outra fase da vida. Né? Porque eu esqueci de dizer, professor, que o preconceito também existe entre as pessoas de idade. Porque eu vejo, às vezes, que eu faço um convite e as pessoas dizem, mas eu não vou num... Gente, é só uma fase da vida.
Velho,
isso
assim.
É pra coisa pra velho.
O espírito tá jovem, mas tem que admitir que tem que, sabe...
Verdade.
Observar, né? Ou dar uma olhadinha no espelho e dizer, puxa vida, eu já estou... Né? Nessa faixa, eu preciso conviver, né?
Professor, eu vou deixar aqui uma frase que ela não é minha, mas que eu achei linda demais, né? Não me recordo o autor agora, mas eu vou deixar como mensagem final para todos. O verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, mas é a indiferença da alma.
Minha querida professora Beth, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe do Grupo Verde Vale. Um grande abraço a todas as mulheres da FAT. Eu retorno. Para os homens também. Um abraço mais de longe para eles. Brincadeirinha. Muito obrigado, professora.
Obrigada, professora Luiz. E obrigado, ouvintes.
Muito bem. E vocês que nos acompanham do outro lado do rádio, um excelente domingo. Dá um abraço especial à tua esposa, meu... caro marido, tá? E o respeito, a admiração pela mulher. Nossos parabéns mais uma vez, todas as mulheres. Tenham um excelente domingo, uma ótima semana e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.